Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Encontro com as profecias.
No último programa estudamos as 70 semanas, um dos períodos dos 2.300 anos de Daniel 8:14. Todo o capítulo 10 é a descrição do sofrimento e da tristeza de Daniel e como foi o encontro que teve com um anjo enviado por Deus para explicar a visão do capítulo 8. Nesse capítulo, Deus revelou a Daniel o que estava acontecendo por trás dos bastidores. O anjo contou da luta de Deus para influenciar o rei da Pérsia a promulgar o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. É um capítulo que ilustra muito bem o grande conflito entre Cristo e Satanás. Satanás querendo que o povo vivesse como cativo e Deus querendo que o seu povo voltasse a viver uma vida livre. Já o capítulo 11 descreve as guerras que ocorreriam entre os medos e persas e a Grécia. Quero lembrar a você que ainda não terminamos o estudo da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nós vimos apenas a primeira parte, que é composta de 70 semanas. Ainda restam 1.810 anos. A tarefa que temos a partir deste momento é descobrir o que estava profetizado para este grande período e o que de fato aconteceu durante todo esse tempo. Vamos ler então Daniel 12, verso 11. Desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. No capítulo 10 é revelado a Daniel que o que ele estava ouvindo iria acontecer há muitos e muitos anos no futuro. Temos que lembrar que esta profecia foi feita em torno do ano 534 a.C. No ano 34 de nossa era, a profecia menciona a retirada do sacrifício contínuo e o início de uma abominação desoladora por 1.290 anos. Ou seja, Cristo não seria mais o único intercessor, como é apresentado em 1 Timóteo 2, verso 5. Seres humanos, líderes religiosos, assumiriam a função de intercessor ou mediador. Essa substituição de Cristo por um falso sistema de adoração foi sendo implantada aos poucos e a história registra que entre os anos 503 a 508, o sistema religioso dominante estava com uma forma mais definida. Entre 498 e 514 d.C., o Papa Símaco teve uma divergência com seu rival chamado Lorenzo. Afirmou então que ele era juiz como vigário de Deus e que não podia ser julgado por nada. Enódio, bispo de Pávia, havia consignado em um livro a pretensão de que o líder da Igreja Romana estava acima de toda a jurisdição temporal ou espiritual. Este livro foi lido no sínodo e adotado por unanimidade de votos como expressão do concílio. O rei Teodorico também concordou com essa decisão. Isso aconteceu em novembro de 503. Esse ato, afirmam os historiadores, foi um decreto oficial de um concílio eclesiástico realizado em Roma no ano 503, pelo qual foi declarado que, como substituto de Deus, o Papa era juiz e não podia ser julgado por pessoa alguma. Então, pois, os bispos reunidos se declararam incompetentes para julgar o Papa e o reconheciam como o primado e o juiz de todos. História de la Igreja Católica, página 856. Nesta época, Clóvis ou Clodoveu, rei dos Francos, influenciado por sua esposa cristã, por nome de Clotilde, aceitou o cristianismo e se tornou um grande defensor do mesmo. Liderou grandes campanhas contra os reinos hostis ao bispo de Roma. No ano 508, a França se converte ao catolicismo. Clóvis, rei dos Francos, é batizado. Através destes relatos históricos, podemos chegar à seguinte conclusão. O bispo de Roma recebeu todo o poder eclesiástico e religioso no ano 503 e recebeu o apoio político no ano 508, quando, pelo esforço do rei Teodorico, não havia mais ninguém que se opusesse à autoridade do líder máximo da Igreja. Agora quero convidá-lo a fazer um pequeno exercício de matemática. Somando 508, que foi a data que recebeu o apoio político, mais 1290 anos, nós chegamos ao ano de 1798. Durante esse período, 208 a 1798, o que aconteceu? Impressionante como a profecia se cumpriu ao pé da letra. O bispo de Roma estava com todo o poder, tinha o controle interno da Igreja. Ninguém podia julgá-lo e tinha também todo o poder civil. Os que se opunham à sua liderança haviam sido derrotados. Estava o caminho aberto para o que é chamado na história mundial de a supremacia papal. De 508 a 1798, o bispo de Roma fez o que quis com as pessoas. A Bíblia, o ministério de Cristo no santuário celestial, a adoração, bem como a lei de Deus, foram deixados de lado. Aconteceram memoráveis perseguições contra os que liam a Bíblia. Os que procuravam ser fiéis a Deus eram chamados de hereges e condenados à tortura e morte. A Igreja vendia lugares no céu em troca de propriedades e riquezas. Como havia sido profetizado por Daniel, o período dos 1290 anos foi marcado pela violência e pelo desprezo para com a palavra de Deus. Amigo ouvinte, essa é uma verdade que muitos não gostariam que existisse. Mas a história está aí para confirmar esse triste período vivido pela humanidade, especialmente entre 508 e 1798. A única verdade, a da Bíblia, praticamente foi destruída. Sobraram bem poucos que ainda permaneciam fiéis à palavra de Deus. Estes, para sua proteção, estavam espalhados nos lugares mais solitários da terra. Eram considerados como pessoas perigosas pela Igreja. Os valdenses, no interior da Itália, sobreviveram pela graça e misericórdia de Deus. Mas dentro da profecia nem tudo estava perdido. Haveria uma virada. A verdade seria restabelecida. E este vai ser o nosso estudo no próximo programa. Antes de encerrar, quero convidá-lo a pensar que a nossa segurança está unicamente em Deus. Deixe que Ele guie tua vida, independente do que possa acontecer. Fique firme ao lado da palavra de Deus e creia no Senhor, creia nos profetas dele. Você estará seguro e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia. De quarta e domingo, culto às 20 horas. E aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Praça Itália, 37 Centro. Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória. Que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
O Colégio Adventista de Bauru tem uma estrutura física e educacional de qualidade e a tradição do sistema adventista de ensino com mais de 111 anos de existência. Isso e muito mais faz com que você tenha certeza do comprometimento de uma instituição mundial de educação. Aqueles que passam por aqui sabem o que é uma vida de sucesso e realizações. Colégio Adventista de Bauru, Praça Itália, 39 Centro. Fone 3321-5100.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, hoje nós temos uma história especial. Quero começar um pouquinho antes do início dela propriamente dita. Nós vamos começar com a viagem de Jesus, quando ele se despede da multidão e vai até a cidade de Gadara, uma região de 10 cidades chamada Decápolis. Ali ele cura um endemoniado e volta. A multidão sempre perseguia Jesus e parece que eles sentiam onde Jesus ia chegar. Porque quando Jesus chega na praia, ali está aquela grande multidão novamente para receber Jesus. Até hoje é assim. Você pode ver nas igrejas, multidões vão ali atrás de Jesus. O que atrai essas multidões? A mesma coisa que as atraía na época. Hoje você vê a grande maioria das pessoas indo às igrejas para buscarem as bênçãos imediatas, materiais, físicas. Vão em busca de cura física, vão em busca de prosperidade, de dinheiro, bênçãos materiais. Jesus chega ali na praia, a multidão o espera, e Jesus mal pode caminhar quando, de repente, aparece o nosso personagem principal. O nome dele é Jairo. Jairo é príncipe da sinagoga, um rabi respeitado. Sob a sua liderança, estava, entre outras coisas, determinar quem na sinagoga deveria ler a palavra, deveria ensinar, quem deveria orar. Era muito respeitado, altivo. Quando Jairo se aproxima, a multidão se afasta. Em geral, naqueles dias do ministério de Jesus, quando algum dos maiorais se aproximava dele, era para criticar, era para tentar encontrar nele algum erro, alguma mancha, alguma coisa que pudesse condená-lo. Vamos abrir a Bíblia junto comigo? O nosso texto está em Marcos, no capítulo 5, do verso 21 até o 24. E aqui diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe disse: mestre, rogo, minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Foi diferente a atitude de Jairo. Ele, como um maioral, se jogou aos pés de Jesus e fez um pedido, um rogo ao Senhor. É que Jairo tinha um problema. Ele tinha tudo, alta posição, tinha dinheiro, mas para ele faltava o mais importante, a saúde da sua filha. Você sabe, não existe nada importante na vida quando alguém da nossa família está doente, principalmente um filho. Se você já teve um filho doente, você sabe do que eu estou falando. Não existe dinheiro. Pessoas, aliás, gastam toda a sua fortuna por causa de familiares que estão doentes. Gastam com médico, gastam com tudo. Agora, Jairo tinha um problema. Tinha tudo o que queria, mas não tinha sua filha. Ela estava doente, quase à beira da morte. Uma menina de 12 anos, querida, criada pelos pais com todo carinho. Jairo não vê outra saída. Embora tenha um cargo importante, vai até Jesus, se joga aos pés dele e roga. Essa súplica de Jairo é muito importante. Ele diz: rogo que venhas comigo, imponha as mãos sobre ela e ela seja salva, e então ela vai ser curada. Esse é o tamanho da fé de Jairo. Jesus, na mesma hora, atende o pedido de Jairo e vai com ele. Mas vai como? No meio da multidão, sendo pressionado, empurrado, espremido, devagarinho. Você talvez saiba o que é ter pressa quando o trânsito está todo parado. Mas era mais do que isso. Jesus não era simplesmente pressionado pela multidão. O verso diz aqui: grande multidão o seguia, comprimindo-o. E Jesus dava atenção às pessoas, abençoava um e outro, não deixava com que passassem desapercebidos. Jairo estava desesperado. Quando de repente Jesus parou e disse: alguém tocou em mim. Jairo olhou para os lados, os discípulos se entreolhavam, eles estavam diante de Jesus e do príncipe da sinagoga, e Jesus dizia: alguém tocou em mim, no meio de uma multidão que o comprimia. Parecia tolice. Às vezes a gente acha que Deus parece tolo, não é verdade? Você já parou para pensar alguma vez assim: mas Deus, em pleno século XXI, por que eu tenho que guardar justamente o sábado? Senhor, em pleno século XXI, por que eu tenho que me guardar de fazer sexo com a minha namorada? Algumas vezes Deus parece tolo. Senhor, por que não comer carne de porco e certos animais? Deus não é tolo. Deus sempre tem um objetivo para alguma coisa. O Senhor disse: alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu o poder. Aqui está o segundo personagem dessa história. Uma mulher diferente e parecida com a filha de Jairo. A menina de Jairo tinha 12 anos e essa mulher fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia. Ela era totalmente alienada do povo, porque com essa doença ela era declarada imunda. Mais do que imunda, ela era portadora da imundície. Por isso, quem tocasse nela se tornaria também imundo. Essa mulher levava uma vida difícil, porque ela era proibida de ter relações sexuais com qualquer homem. Ela era também proibida de ter marido, e se tivesse tido algum dia, com certeza estaria separada. Uma mulher sem família, sem amigos, sem religião, uma mulher totalmente só. Ela tocou em Deus de uma maneira diferente. Aí estavam duas histórias de vida, duas pessoas tão parecidas e tão diferentes. De um lado, uma menina com família, amada, respeitada, uma menina rica, filha de alguém importante. Do outro lado, uma mulher alienada de todo mundo, sem família, totalmente só, pobre. A Bíblia diz que ela havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos, mas não havia adiantado. Entretanto, as duas tinham em comum algo muito importante. Elas estavam além daquilo que o ser humano pode fazer por uma pessoa. Alguma vez você já se sentiu assim? Além do que qualquer ser humano pode fazer por você? Já olhou para todos os lados e não encontrou saída? Já tentou encontrar alívio em alguém, em algo, em alguma coisa, mas viu que a sua luta e a sua busca foi simplesmente em vão? Ela pensou nela quando se aproximou de Jesus. Foi, de certa forma, egoísta. Ela não podia, segundo as leis, tocar numa outra pessoa, mas ela tocou Jesus porque ela queria a bênção. Pensou nela. Nós somos assim. E Jesus é assim. Tanto Jairo quanto ela se aproximaram de Jesus por motivos muito particulares, por causa deles mesmos, do seu bem-estar. Nós também nos aproximamos de Jesus, às vezes, para receber uma bênção. Muitas vezes vamos assim, contrários à lei de Deus, do jeito que nós estamos. Mas Jesus nos aceita mesmo assim. Não se esqueça nunca disso. Quando você quiser se aproximar de Jesus e vier um pensamento na sua cabeça, dizendo assim, você está impuro, não deve. Saiba, Jesus aceita, Ele quer o seu toque. Após conversar com a mulher, de repente, Jesus é interrompido quando um mensageiro vem da casa de Jairo. A notícia é muito triste. Ele diz, Senhor, Senhor, a menina já está morta, não incomode mais o mestre, deixe que ele vá, não adianta mais. Dá para você imaginar o que aconteceu no coração de Jairo? Dá para você imaginar o que é sentir uma pessoa querida indo? Quem sabe você tem na sua família alguém que já se foi, alguém a quem você ama muito? Você sabe o que é sentir a dor da perda. Jesus olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente. Não esqueça isso. Quando a sua esperança já se foi, quando Deus parece que atrasou no seu pedido, quando Deus parece que falhou, quando está surdo, quando tudo parece perdido, não temas, crê somente. Quando você não tiver mais esperança, quando você já desistiu de você mesmo, não temas, crê somente. Jairo continuou caminhando com Jesus. Chegaram em casa e a cena era horrível. Eu me lembro quando eu era pastor de uma igreja, e um irmão querido da minha igreja faleceu. Logo que eu soube da notícia, fui para a casa dele e cheguei com a esposa e alguns familiares para vê-lo pela primeira vez no caixão. É terrível enxergar alguém que você ama deitado dentro de um caixão. Aquela pessoa tão querida, ali sem vida, a irmã, a esposa dele, correu e ela abraçava, beijava, chorava, e conversava com ele como se ele estivesse vivo. Eu fui colocar a mão no ombro dela e disse, pastor, não se preocupe, eu estou bem, mas eu preciso me despedir. Eu quero me despedir. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ali estava já a cerimônia fúnebre armada, as choradeiras, os tocadores de instrumentos. Jesus olhou para tudo aquilo e aquilo mexeu com ele. E ele disse, por que vocês estão fazendo isso? A menina está simplesmente dormindo. Não se esqueça que é assim que Jesus trata a morte. E se Jesus trata a morte assim, que dirá então os seus outros problemas? Eles não são nada para Jesus. A menina simplesmente dorme. Jesus chegou dentro do quarto, sentou-se na cama e disse à menina palavras familiares. Talita cumi. Menina, está na hora de acordar. E a menina abriu os olhos. Como que um tremor passou no corpo. Sabe aquele tremor quando as pessoas dizem, oh, mas que tremor estranho, acho que a morte passou perto. Com Jesus é diferente. Quando um tremor estranho passa pelo corpo, é que a vida está tomando conta de você. Jesus quer fazer isso com você. Você se sente morto? Você se sente sem solução? Jesus olha para você e diz, filho, acorda, está na hora de se levantar. Não dá para deixar para depois. tem que ser hoje. Jesus é capaz de ressuscitar mortos, Ele é capaz de ressuscitar a sua vida. Abaixa a cabeça e ore comigo. Jesus, o Senhor conhece esses seus queridos que estão aí sentados. O Senhor conhece cada um deles, as suas expectativas. Por que se achegaram ao Senhor? Transforma, Senhor, o nosso coração, os nossos motivos e guia a nossa vida para junto do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.